Estamos de volta com Extensão e Pesquisa.
Estamos de volta com Extensão e Pesquisa e aqui nos nossos estúdios continuamos a conversa com a pesquisadora Priscila de Santana Anzoateg, que é antropóloga, jornalista, estudante de História e também é formada em Direito,
isso,
né?
Isso.
São várias coisas.
A louca, que não se decide.
Ou não, né? Que busca várias áreas para tentar complementar a atuação. Priscila, antes da gente ir para o intervalo, você falava justamente da dificuldade que você teve em achar bibliografia para sua pesquisa.
Sim.
No geral, como que foi esse processo mesmo de construir a dissertação e não só de achar a bibliografia, mas quais foram as dificuldades, porque você teve que ir para essas terras de disputa, né? Como a sua dissertação fala do papel dessas mulheres nas retomadas de terras, como que foi todo esse processo?
Então, eu acho que não só na... Porque eu falo, é que eu não consigo separar muito a pesquisa da militância, como eu disse no bloco anterior, mas em algumas áreas que eu fui... eram áreas realmente de risco, né? Por exemplo, a retomada das mães, que fica dentro da terra indígena Dourados, Amambai, Peguá-1, que é em Carapó, é uma retomada ainda que está em litígio, né? Foi publicada o estudo antropológico pela FUNAI, mas foi até depois que teve essa publicação, eles fizeram umas novas retomadas, o Guarani Kaiowá, foi a terra que tombou o Clodioide. Mas ali é um acampamento que você, na beira da fazenda ali, né? Então, quando eu fui, não deu para ficar muito tempo. Porque, geralmente, quando você vai nessas terras que já existe, né? Essa disputa, esse conflito, você tem que ir durante o dia, você não pode ficar até o entardecer. Quando eu fui para Curuçuambá, que é outra terra ali perto de Coronel Sapucaia... A liderança falou, 5:30, vocês têm que ir embora, porque começa o tiroteio, né? Então, assim, era sempre muito arriscado, e eu nunca ia sozinha, né? Sempre um amigo, o Rafael, meu amigo do mestrado, me acompanhava, porque não tem como ir sozinha, ainda mais sendo mulher. Mas a militância também traz muitos riscos, né? Eu lembro quando a gente foi para essa terra mesmo, em Carapó, a gente foi, logo após que o Clodioide foi assassinado, a gente levou uns alimentos, a gente fez uma campanha aqui pelo Coletivo Terra Vermelha. Quando a gente estava saindo, voltando para Dourados, uma caminhonete seguiu a gente, né? Então, a gente sempre fica nessa paranoia de que a gente está sendo perseguido, que eu não posso, por mais que eu me exponha no Facebook... você fica com medo, entendeu? Nesse estado que...
E que daí ser militante e pesquisadora é um agravante, porque se fosse só o pesquisador já teria esses riscos.
Com certeza.
Mas quando você é militante também...
E você vê aqui no estado, por exemplo, em 2015 aconteceu a CPI contra o CIMI, né? Que a Assembleia Legislativa implementou uma CPI que era para perseguir militante, indigenista... próprio os antropólogos, teve a CPI da FUNAI em Brasília, né, também, que também vários antropólogos foram
criminalizando esses movimentos.
Sim, então você vê que a conjuntura ela não está favorável para a gente. Não adianta, assim, ser antropólogo e militante é um agravante, entendeu? Mas a gente tá aí para botar a cara mesmo, entendeu? Eu lembro que, acho que foi em 2015, que a gente, em contraponto com essa CPI do CIMI, a gente pediu a CPI do genocídio.
Sim.
E aí a gente fez um ato, e a Mara Caseira, a deputada, ela surtou lá na hora e, bom, um dos militantes do Coletivo Terra Vermelha foi agredido pelo segurança. E aí eu lembro que eu entrei no meio da briga, tentei defender. Depois a minha cara saiu em vários jornais, sabe? Eu falei, gente, agora sim, agora eu tô conhecida mesmo. Agora a casa caiu. Eu lembro que foi em setembro de 2015 eu fiquei uns 2 meses sem sair de casa, porque eu fiquei com medo.
Com medo.
Com medo. Porque aqui, você fala, tá, tudo bem, ainda bem que eu ainda estou em Campo Grande, né? Uhum. Ainda existe uma certa proteção, mas se eu estivesse no interior mesmo, na Amambaia, Coronel Sapucaia, eu acho que é muito fácil, sabe, eles acabarem com... É, meu, tirar uhum. a vida, porque eles fazem... Eu acho que é o que eles estão fazendo hoje em dia, uhum. dessa perseguição contra os apoiadores, uhum. é uma nova tática. Porque antes era, não, vamos matar os próprios indígenas, uhum. né? A gente assassina as lideranças e acaba com a luta. E como eles veem que isso, na verdade, não adianta, porque você matando uma liderança, outras estão nascendo, porque as crianças, uhum. lá, a educação para as crianças é uma educação de resistência mesmo.
Eles, entendeu? Desde pequenos.
Sim, você vai participar da Tiguaçu, você vai lutar pelos seus direitos, você vai lutar pela demarcação das suas terras, porque o seu avô morreu ali, o seu bisavô, né? Então, é algo que vai passando de geração para geração.
Uhum.
Né? Então, não adianta você matar uma liderança. Então, eu acho que a nova tática dos ruralistas hoje é uhum. perseguir quem apoia.
E agora, em novembro, saiu um relatório, não sei se você chegou a ver, da Anistia Internacional,
uhum.
em que apontava o Brasil como o país das Américas que mais mata militantes de direitos humanos. Sim. E aí... É, a maioria desses militantes de direitos humanos que morreram são militantes da causa indígena ou de causas por uhum. disputa de terra, né?
Sim.
Então, reforça exatamente isso que você está falando, né? São pessoas que estão ali lutando por essa causa ao lado dessa população.
Sim.
Que acabam também entrando numa linha de...
É, porque, na verdade, os protagonistas são eles,
claro.
Né? A gente apoia, assim, apoia... No sentido, fez a retomada, tá precisando de porque não existe mais distribuição de cesta básica. Claro. Desde o governo Temer, isso daí acabou. Então, eles passam fome, porque ainda não pode plantar na terra. E aí a gente leva alguns alimentos, mas é lógico que, assim, é uma ajuda, assim, muito simples, porque não... o que a gente leva, uma semana acaba,
claro.
Né? Leva roupa e fazer essa visita mesmo, chegar lá e se prontificar como apoiador, para eles é muito importante.
Claro.
Porque eles estão num estado que a todo momento estão discriminando, né, os indígenas. Então, assim, você chegar lá e falar, não, eu tô aqui, vamos articular essa luta juntos, né? Vamos levar a sua causa para fora do Tecorrá. Então, para eles, assim, é fundamental ter esse apoio. E o que os ruralistas estão percebendo é que tentando mesmo uhum. Tirar essa força, entendeu?
E Priscila, como que funciona nessas retomadas, que envolve também muita força física?
Sim.
Num primeiro momento vem na nossa cabeça muitos homens indígenas fazendo essa retomada.
Uhum.
Mas não, as mulheres estão lá no começo, a gente conversava que elas têm papel muito importante. Qual é o papel delas nesse processo?
Porque, assim, durante o processo da retomada, né, antes dos Guarani Kaiowá entrarem na terra, eles fazem todo um ritual de reza mesmo, né, para se proteger, né, para uhum. aquilo ali vingar. Não, nós vamos entrar, vai dar tudo certo.
Que a espiritualidade para eles é algo...
Ah, com certeza. É, uhum. assim, tudo é, quase tudo é baseado nessa reza, né,
uhum.
né? São várias rezas, tem reza para tudo. E as mulheres também são rezadoras, são as Yandessi. Então, desde esse começo, elas estão participando ali, né, nesse processo de reocupação da terra. Mas, depois que eles entram, os homens geralmente vão para fora, vão trabalhar, né? Porque não tem mais acesso, né? Nem alimentação e tal.
Uhum.
Então, tem que dar um jeito de continuar ali. E são as mulheres que ficam, né? Então, são as mulheres que ficam, são as mulheres que cuidam das crianças, são as mulheres que vão alimentar esses corpos, que vão cozinhar. Então, isso assim...
Quem cuida do território
isso,
são elas.
São elas. E também, quando há alguma ordem de despejo... Geralmente são elas que estão ali. Então, eu já participei uma vez. Eu fui, mas não teve o despejo, porque houve depois uma decisão favorável na justiça para eles continuarem em Anderu-Manangatu. Mas eu lembro que quando eu fui, era assim, muitos jovens, muitas mulheres, muitos idosos, muitas crianças, né? E eu lembro de uma cena, assim, que eu nunca mais vou esquecer. Que eu cheguei de madrugada no meio da estrada, que eles tinham fechado a estrada. Na hora que amanheceu, eles esperando a polícia. Uhum. Porque eles iam resistir mesmo, assim. Resistir, que eu digo, com arco e flecha. Que,
e
assim,
não,
é a resistência.
Por embaixo.
É. E aí, quando amanheceu, naqueles morros ali, eu vi um monte de jovem com arco e flecha pintado. Eu falei, gente, é isso que é a questão da educação mesmo, entendeu? Uhum. Aquelas crianças, elas cresceram ouvindo os pais falando, a gente vai voltar para o nosso território. E aí elas crescem e falam, não, mas a gente também vai fazer parte dessa luta, né? Então, é isso. Então, geralmente são jovens, as mulheres, e as mulheres são... elas que cuidam do território, elas que cuidam dessas crianças que são o futuro para reconquistar, né, esses territórios.
Os territórios, você até falou do Tecorrá, eu acho que é importante explicar também o que é esse Tecorrá para essa etnia.
Porque,
né,
a terra para eles não não tem o mesmo sentido que para nós, assim, não índios ocidentais, né?
Uhum.
A terra é onde... toda uma geração cresceu, é onde existiam os bichos, é onde eles, né, se alimentavam ali do rio, dos peixes. Então, para eles é um lugar que já foi, mas ainda é, entendeu? Por mais que eles voltem e está tudo desmatado, não, para eles aquilo ali um dia vai se tornar o que eles chamam também de Tecorrarã.
Uhum.
Vai se tornar aquilo que já foi, né? Então, assim, essa temporalidade para eles é diferente da nossa, né? Eles é um dia de cada vez, mas sempre pensando que aquela terra vai voltar a ser o que foi para os antepassados, né?
Por isso que quando eles ocupam os territórios, para a gente não faz muito sentido, Priscila,
uhum,
como eles produzem, ou eles não estão produzindo nada, porque assim, o que a gente compreende do uso do solo é completamente diferente do que eles entendem,
com,
né?
Com certeza.
E a relação deles também não é essa econômica.
Né? E é muito, esse é o discurso muito também dos ruralistas, de falar assim, mas eles querem terra para quê? Eles nem vão plantar... plantar no sentido de plantar soja, plantar cana.
Econômico mesmo, né?
Não, realmente, esse sentido capitalista, né, de tirar dinheiro da terra, não faz parte da vivência e da cultura deles. Eles querem, e quando você vai num território que já está há anos retomado, você vê que o mato está grande, entendeu?
Uhum.
Que os bichos voltaram realmente. Então, assim, é uma outra concepção, né? A terra, eles falam, a terra é mãe. A terra é mãe, entendeu? Então, até a terra tem esse sentido do feminino para eles, né? Porque a terra é onde você vai viver e viver da natureza.
Claro.
Né? Então,
é uma outra relação, acho que está muito além da nossa compreensão.
Com certeza.
Né? Priscila, você no primeiro bloco também falou que depois de fazer várias pesquisas, o seu trabalho deve ser o primeiro a falar especificamente dessas mulheres. Dar visibilidade a essas lutas, né? Como que você avalia isso como militante também? Como que essas pesquisas...
Uhum.
E aí você vem de um programa de pós-graduação que desenvolve muitas pesquisas nessa área, não de mulheres, mas de povos indígenas. Como que você vê isso... como que isso ajuda a dar visibilidade e tentar garantir os direitos humanos dessa população, que é muito violada.
Com certeza. Eu acho assim, eu lembro quando eu fui entrevistar a dona Leila, que é uma das personagens da minha dissertação, que ela participou da retomada de Ivicatu, ela me contou que foi... É porque essas lideranças mulheres, elas também são convidadas a sair do estado para narrar essa luta delas, né? E aí ela falou assim, me convidaram um grupo lá de São Paulo, Mães de Maio, que também são mães que lutam contra o genocídio do povo negro, né? Convidou ela e a dona Damiana, que é do Apicaí, para falar numa mesa sobre o genocídio, né? O que elas viviam aqui no Mato Grosso do Sul. Então foi quando eu percebi essa conexão, entendeu? Que, na verdade, é a mesma luta. É a luta contra o genocídio, é a luta contra as violações de direitos humanos, é a luta contra esse aparato estatal, né? Uhum. Contra toda essa violência que elas sofrem. As mulheres que estão lá em São Paulo e moram nas favelas e perdem os seus filhos por causa da polícia que chega matando, são as mesmas mulheres aqui do Mato Grosso do Sul que perdem a sua parentela quando estão reivindicando o território. Né? Então, assim, é a mesma violência, é a mesma estrutura. E aí eu falei, gente, então elas estão se comunicando. Como é importante elas saírem daqui para narrarem suas histórias lá, como é importante para elas escutarem outras histórias de resistência, porque a dona Leila falava assim, eu não sabia que existia essa polícia lá do outro lado, claro. Eu não sabia que esse povo negro também estava morrendo, né? Então eu acho que tudo isso, eu relatando isso na minha dissertação, é uma forma de denúncia, né? É uma forma de denúncia, falar, olha o que esse Estado, o Estado brasileiro, o Estado de Mato Grosso do Sul, está fazendo contra essa população, contra esses povos indígenas, né? Então, é a partir de uma fala de mulheres, né? Que a gente só, geralmente, escuta os homens. Uhum. Os homens sempre são os protagonistas, mas... no meu trabalho, na minha pesquisa, são as mulheres que estão no enfrentamento, né? E eu acho que é isso, assim, é um despertar de falar, é para chacoalhar mesmo, entendeu? O meu trabalho eu fiz nesse sentido, eu não quero que ele seja esquecido numa prateleira, sabe? Uhum. Eu acho que é também para fomentar novas pesquisas, claro. Né? Novos questionamentos e isso aconteceu mesmo, as meninas, a Naila e a Milena, fizeram uma plataforma multimídia com várias mulheres também, suas histórias Guarani Kaiowá. Então eu acho que isso também isso, assim, eu fiquei muito feliz porque foi um fruto do meu trabalho também.
A Naila e a Milena são alunas do jornalismo aqui da UFMS, a Naila até trabalha aqui com a gente na rádio, e elas fizeram uma plataforma muito bacana, logo elas vão divulgar. Sim. Que justamente fala dessas mulheres, né?
Sim.
E o seu trabalho serviu muito de suporte teórico também para elas, e conversaram muito com você também,
com certeza,
né, Priscila?
É.
Agora também é muito importante, porque o seu trabalho e esse trabalho das meninas do jornalismo, né? Eles também ajudam a gente a desconstruir essa ideia horrorosa de que é uma população que não é engajada,
uhum.
que não entende o papel político deles. Eles entendem, né? Assim, lendo a sua dissertação,
sim.
fica muito, muito claro que eles entendem o papel político que eles devem exercer, tem essas assembleias e uma coisa que você comentou que na maior parte do tempo elas falam em Guarani,
uhum.
que é uma estratégia política também,
com
porque
certeza.
Tem gente de fora.
Com certeza. E eu lembro que quando eu comecei a escrever, a minha orientadora Simone Becker, que eu falo que essa pesquisa é nossa, né? É nossa, foi nossa construção. Ela falava, Priscila, você tem que perceber, o que é difícil para a gente perceber é que essas mulheres, ou mesmo, né, os indígenas, não são vítimas, né? Uhum. Eles não são... Não, tenta desconstruir esse vitimismo. Vamos falar da potência de transformação que eles trazem, né? Nas suas narrativas, nas suas vivências. E foi isso que eu tentei construir, né? Na verdade, uhum. eles estão... mil anos-luz à frente na articulação política do que a gente, entendeu? Eles estão ali indo para o Congresso, indo para Brasília desde 1988, que eles estão reivindicando seus direitos. Então, assim, a gente tem muito que aprender com eles, entendeu? Nessa questão da luta, da militância. Por isso que é apaixonante, por isso uhum. que você fala. Não, na verdade, assim, para mim, é a única luta que realmente enfrenta o capitalismo.
Claro.
E eu estou num estado que o agronegócio prevalece. Então, assim, são esses povos que estão ali no dia a dia enfrentando esse sistema desenfreado de lucro,
uhum.
né? Que, enfim, eles são, para mim, elas são minhas heroínas.
Priscila, bom, nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu... Assim, eu acho que é importante mesmo a gente trazer esses trabalhos que mostram que de tutelados eles não têm nada, né?
Uhum, sim.
Bom, você ouviu a entrevista com a pesquisadora Priscila de Santana Anzoateg. Priscila, sua dissertação ela deve estar disponível logo, né?
Eu acho que o ano que vem vai estar, que os técnicos estão em greve agora, uhum. por isso que ainda não está, mas eu acho que em 2018 com certeza.
Então, eu acho que para quem quer conhecer a história dessas mulheres, né, desses povos aqui no Mato Grosso do Sul, é uma dissertação que vale a pena ser lida, que é Somos Todas Guarani Kaiowá, Entre Narrativas de Retomadas Agenciadas por Mulheres Guarani guaranis e caiová sumatogrossenses. Então, Priscila, muito obrigada. Foi um prazer. Seja sempre bem-vinda aqui nos nossos estúdios para trazer mais as suas pesquisas.
Ai, obrigada a vocês. E minha última mensagem é a demarcação já.
Isso aí. Eu sou Linara Ojeda. O Extensão e Pesquisa fica por aqui. Espero que você tenha gostado e continue sintonizado na programação especial da Educativa UFMS 99.9. E até o ano que vem agora. Até mais.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.